A Universidade Federal e o Instituto Federal de Sergipe devem instalar uma comissão especial para verificar a autodeclaração étnico-racial. Isso porque o Ministério Público fez essa recomendação em dezembro de 2019 para as instituições.
O objetivo principal da instauração da banca de heteroidentificação é garantir que as vagas reservadas às cotas atendam às populações de pretos, pardos e índios, democratizando o acesso às instituições públicas federais, evitando fraudes.
Para o funcionamento dessas comissões, foram estabelecidas algumas regras, como a possibilidade de realizar sessões abertas, controle e participação social no processo de seleção de estudantes por cotas raciais, transparência na composição das comissões, diversidades entre os integrantes das bancas e demais outras regras.
Lembrando ainda que, segundo a legislação, é necessário reservar 20% das vagas destinadas a candidatos negros em concursos públicos federais.
A Universidade Federal de Sergipe já assinou um termo de ajustamento de conduta em 20 de janeiro, onde se compromete a implementar as comissões em todos os processos seletivos para o ingresso na instituição.
Entretanto, devido ao andamento de um processo seletivo para estudantes de graduação, que não previa a inserção da banca de heteroidentificação para análise das matrículas, foi criada uma comissão provisória, que será responsável por receber denúncias de fraudes.
Conversamos com Lucas Miranda Pinheiros, que faz parte do grupo de trabalho, e explicou como está o andamento no processo.
Essa demanda do Ministério Público Federal não é uma demanda nova e nem recente. Ela aparece mais recentemente aqui na Universidade Federal de Sergipe e por meio de uma demanda de instauração da Comissão de Heteroidentificação a partir do Ministério Público local, federal, mas local, o reitor acabou nomeando um grupo de trabalho a partir da portaria 1717 de dezembro de 2019 que construa uma proposta dessa banca de heteroidentificação, levando em conta a legislação, levando em conta comparações com outros grupos de trabalho que já existem em outras universidades, experiências já relatadas também nas atividades da heteroidentificação.
O professor Lucas é o líder do grupo de trabalho e atualmente faz parte da pró-reitoria de graduação. Além dele, o grupo é composto por mais 7 integrantes, que representam órgãos da universidade, núcleos de estudos, movimentos e representação externa. Durante a pré-matrícula deste ano, realizada em janeiro, já houve uma mudança nas documentações exigidas. Por exemplo, as fotos entregues foram 5x7 com fundo branco. Para 2021, Lucas conta como será o procedimento a partir do momento que a banca estiver implementada.
Não existe muita margem do que se possa fazer. As próprias normas determinam as diferentes fases, os procedimentos que as universidades devem realizar para que essa banca seja considerada idônea e cumpra sua função. Num primeiro momento, já na entrega dos documentos de matrícula, o aluno vai ter que entregar uma foto 5x7 e, por análise de fenótipo, de características reconhecidas pela comunidade, que faz parte da comunidade acadêmica e da sociedade civil, com representação jurídica vinculada a órgãos públicos, à OAB, ao próprio Ministério Público. Então, essa comissão ela tem uma composição muito diversa e tem um certo respaldo jurídico para que funcione do modo como vai funcionar. Essa primeira avaliação ela determina se o aluno é elegível ou não. No caso dele ser reconhecido como, digamos, pertinente à autodeclaração, ele prossegue no processo de matrícula e de entrega dos documentos, de adentrar da universidade. No caso dele não ser reconhecido, a comissão precisa marcar uma entrevista com ele. Essa entrevista precisa ser gravada. Ele precisa reconhecer a legitimidade dessa entrevista. No caso do candidato não reconhecer e não declarar isso também na gravação, que reconhece, ele está assumindo o ônus jurídico de abrir mão da vaga. No caso da banca não reconhecê-lo, ainda precisa passar por uma comissão recursal. E no caso dessa comissão recursal também não reconhecê-lo, isso vai para julgamento no Ministério Público.
Já o Instituto Federal de Sergipe acatou de imediato a recomendação do Ministério Público. Em março deste ano, o processo seletivo de graduação e cursos técnicos contará com a banca oficial de heteroidentificação. A instituição se comprometeu ainda em buscar as melhores práticas de implementação em outros institutos federais.
Os trabalhos estão em andamento, né? A gente está numa fase de organização de documentos, montagem da comissão com publicação de portaria, então tudo está sendo providenciado nesse sentido. O contato dos alunos com essa banca de heteroidentificação vai acontecer na etapa anterior da matrícula. Os alunos, os candidatos vão se inscrever, vão participar do processo seletivo, vai ter todo o processamento, vai elencar os aprovados. Quando eles forem fazer a matrícula, né, antes deles fazerem a matrícula, passarão por essa banca que vai validar, né, a condição que foi escolhida no edital, a opção que foi escolhida no edital. E para fazer esse trabalho, né, nós estamos sim nos baseando por outros documentos que já existem em outras instituições da Rede Federal de Educação Profissional. E aí nós já fizemos algum levantamento, né, sobre esses documentos e passaremos para os membros da comissão elaboradora do regulamento.
A existência da regulamentação tem como principal objetivo eliminar qualquer possibilidade de fraudes nesses concursos. O sistema atual de ingresso nas instituições já apresentou falhas e alguns casos de fraudes, que seguem tramitação na justiça.
O Coletivo Negro Beatriz Nascimento é um movimento que está à frente nessa luta social, dentro e fora da universidade. Débora Leite é estudante de Direito e pesquisadora da área de avaliações e verificações do processo de autodeclaração. Ela nos conta que o movimento teve reuniões para tentar um acordo com a universidade para implementar as bancas, porém não obteve sucesso, o que levou ao coletivo como última opção a representar a instituição ao Ministério Público Federal, ação que acarretou na recomendação da implementação das bancas.
Sim, nós recebemos denúncias de pessoas do curso, de outras pessoas que foram lá olhar, mas fulano de tal entrou por qual reserva. E aí fui ver que a pessoa é branca, é lida como branca, e entraram pelas reservas étnico-raciais. E aí essas denúncias chegaram para a gente. E não só denúncias, né? Não, nem precisa de denúncias, porque assim, é um caso que é uma coisa que está aí a olho nu, para quem quiser ver. Tem cursos que você simplesmente não acha negros, não encontra negros. E as cotas, elas funcionam em todos os cursos. Então, para onde estão indo essas vagas com reservas, né? Se não tem uma avaliação, se não tem um procedimento para controlar, é passível de fraudes, isso a gente sabe. Então, a nossa luta é para que essas avaliações sejam feitas e que esses alunos eles passem a ser avaliados como deve ser, a partir de seus fenótipos, porque não basta ser afrodescendente, é necessário parecer ser afrodescendente. No Brasil, o racismo se manifesta a partir da marca, a partir do que nós somos, não do que pensamos ser.
O coordenador do colegiado do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, NEABI, professor Fernando Aguiar, explica a importância desse núcleo diante dessa luta em virtude das políticas afirmativas.
A partir de 2003, por exemplo, com a questão da Lei 10.639, houve um conjunto de ações voltadas à capacitação de professores, não só em Aracaju, mas no interior, e sempre aberto à questão das demandas dos movimentos sociais e principalmente das questões étnico-raciais focadas nos afrodescendentes. De 2017 para cá, houve uma reaproximação e uma aproximação mais potente do NEABI. O NEABI se expandiu e conseguiu criar mais aproximação com os movimentos sociais, principalmente o movimento social quilombola, o movimento social indígena, vários movimentos, e de uma forma extremamente atuante tem dialogado e atendido as demandas desses movimentos, buscando compreender os significados e as necessidades urgentes de que essas demandas se transformem em agendas e essas agendas sejam revertidas, ou em políticas sociais, ou em práticas reparativas. Só que enquanto NEABI, nós não tínhamos a potência de atuar nesse contexto dessas denúncias. As denúncias eram sempre direcionadas à reitoria, através do SPCIGAR, ou então à pró-reitoria de graduação.
Fernando ainda comentou sobre as denúncias de estudantes que fraudaram o sistema de cotas e avaliou o papel do NEABI em meio a esse processo da instauração da comissão na universidade.
Há mais de 10 anos que vêm sendo feitas denúncias, e essas denúncias nunca foram além. Nunca foram além. Os movimentos, os coletivos sempre reivindicando, o NEABI sempre fazendo papel de interlocutor dos movimentos junto à reitoria, à pró-reitoria de graduação. Então, o papel do NEABI foi entender que as denúncias formuladas eram sérias, que comprometia, inclusive, uma das grandes bandeiras de luta do NEABI, que foi o sistema de cotas, e que isso poderia, nesse momento que nós estamos vivendo, ser utilizado, inclusive, para desmontar ou não prosseguir com a permanência do sistema de cotas. E o NEABI não silenciou, e de forma ativa e atuante, esteve presente em todas as convocações do Ministério Público Federal, sempre estabelecendo um diálogo pautado na urbanidade, com a universidade e com os movimentos sociais e os coletivos, e teve um papel muito importante na assinatura desse termo de ajustamento de conduta.
A estudante de jornalismo, Franciele Oliveira, teve seu ingresso na UFES através das cotas raciais. Ela nos conta que, na sua visão, as cotas são de extrema importância.
Sim, as cotas foram essenciais para o meu ingresso na faculdade, pois, apesar da minha escola, que eu estudei em escola pública, ela tentar preparar todos os alunos para o ensino superior, para o Enem, eu não acho que tenha conseguido preparar o suficiente para passar pela concorrência. Eu já vi vários casos em que pessoas conseguiram facilmente entrar para a faculdade pelas cotas sem necessidade. Tipo, fraudar.
Eu sou Franciele Oliveira.
Eu sou Victor Santos.
E esse é um podcast do Jornal Contexto UFES.